Esquerda diário,
5 minutos.
Bom dia, hoje é domingo 17 de maio, eu sou Andrea Pires. Vem comigo para você ficar bem informado em apenas 5 minutos. Em diversas regiões da Argentina, milhares de jovens trabalhadores protestaram no dia 14 de maio contra as precárias condições de trabalho. Trabalhadores de aplicativos de entrega do fast food, telemarketing e de outros setores denunciavam os cortes de salário, as altas taxas cobradas pelos aplicativos como o Rappi e o Glovo, além da falta de EPIs. Só em maio, as demissões cresceram 900% em toda a Argentina. No Brasil, a realidade é a mesma. O primeiro trimestre de 2020 fechou com mais de 1 milhão e 200 mil novos desempregados, quase 13 milhões no total. Considerando os efeitos da pandemia, a tendência é que esse número aumente. Alguns analistas já falam numa taxa de desemprego de 25%. Além dessa situação calamitosa de desemprego e miséria, as políticas genocidas dos governos continuam nas periferias das grandes cidades. Na madrugada do dia 15 de maio, o BOP, o Batalhão Especial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, a mando do governo William Witzel, invadiu casas, atacou os moradores do Complexo do Alemão com bombas e balas de borracha. Deixaram 13 mortos nas ruas do morro. A política racista de Witzel de extermínio da população negra e pobre se soma ao descaso na saúde em meio à pandemia. Vale lembrar, os protocolos divulgados pela Secretaria de Saúde no Rio de Janeiro, instruindo os médicos a escolher quem vive ou quem morre por causa da falta de leitos e de investimentos no Estado na saúde. Enquanto os trabalhadores e a juventude sofrem as mazelas sociais e sanitárias causadas pelos governos capitalistas, a crise política segue e se aprofunda. Em mais um episódio dos áudios da reunião ministerial com Bolsonaro, Paulo Guedes afirmou que é preciso vender logo o Banco do Brasil. Enquanto milhares já morreram vítimas do novo coronavírus e centenas de milhares seguem contaminados, o governo tenta dar continuidade à sua agenda de ataques e privatizações para favorecer empresários e banqueiros. Fique agora com a análise precisa e inteligente de Marcelo Pabrito, trabalhador da Universidade de São Paulo.
Oi, bom dia, Andréia, e a todo mundo que está nos ouvindo. Pois é, nessa semana a gente viu mais um episódio da crise política com a saída do Nelson Taik do governo. Enquanto isso, nós estamos em meio a uma fase ainda mais dramática da pandemia, com mais de 15 mil mortos e os trabalhadores sentindo cada vez mais o peso dessa crise econômica sendo descarregada nas nossas costas. Esses dados do aumento do desemprego em todo o país desmascaram o discurso do Bolsonaro, que dizia que com as MPs da morte, que permite a suspensão dos contratos de trabalho com a suspensão dos salários, iria se manter os empregos. Ao contrário, o que nós estamos vendo são mais de 1 milhão de novos trabalhadores desempregados, numa previsão de mais de 20 milhões de desempregados no decorrer da pandemia. Isso lembrando que o Brasil já batia recorde de trabalho precário, com quase 40 milhões de trabalhadores informais. E, ao mesmo tempo, o povo sofre com massacres como esse do Rio de Janeiro, em que o BOPE deixou 13 mortos e que escancara a demagogia de governadores como o Witzel, que estão defendendo a quarentena, e que agora fazem demagogia, dizendo defender a vida, mas foram eleitos com o apoio do Bolsonaro e dizendo que a polícia devia mirar na cabeça e matar a população pobre e negra. Isso é ainda mais chocante se a gente pensar que aconteceu no meio da semana do dia 13 de maio, que marcaria a data da abolição da escravidão, mas que mostra como o racismo continua muito vivo no nosso país. Essa semana, inclusive aqui em São Paulo, uma empresa multinacional foi condenada depois de uma trabalhadora negra ser amarrada pelos pulsos e arrastada dentro de um galpão como uma forma de punição pelos seus supervisores. Mas aqui do lado do Brasil também, na Argentina, os trabalhadores precários das empresas como a Rappi, o iFood, dos call centers e de vários outros lugares deram um grande exemplo, fazendo vários protestos em várias cidades, tomando todas as medidas de cuidado sanitário, mas denunciando a precarização do trabalho e a sede de lucro dos patrões. E eles se organizaram através de WhatsApp, de reuniões virtuais, e organizaram várias manifestações a partir das próprias redes sociais. Isso é um grande exemplo que devia ser seguido pelas centrais sindicais aqui no Brasil, que nesse momento estão em quarentena e sendo cúmplice de todos os ataques aos trabalhadores, sem organizar nenhuma medida parecida com isso, e pedindo inclusive para o Congresso salvar os trabalhadores dos ataques. E eu queria, por último, deixar um convite que nessa semana, no dia 19, terça-feira, às 19 horas, o Esquerda Diário vai promover um importante debate com vários dirigentes da esquerda sobre qual a saída revolucionária diante da crise sanitária e capitalista. Estão todos convidados a assistir.
Nós ficamos por aqui. Para mais notícias, acesse esquerdadiario.com.br e amanhã tem mais. Esquerda Diário, 5 minutos.